Estou aqui, Senhor, envia-me. Eis-me aqui, Senhor, envia-me, envia-me. Eis-me aqui.
Leitura do livro do Deuteronômio. Assim Moisés falou ao povo: o sacerdote receberá de tuas mãos a cesta e a colocará diante do altar do Senhor teu Deus. Dirás então, na presença do Senhor teu Deus: meu pai era um arameu errante, que desceu ao Egito com um punhado de gente, e ali viveu como estrangeiro. Ali se tornou um povo grande, forte e numeroso. Os egípcios nos maltrataram e oprimiram, impondo-nos uma dura escravidão. Clamamos então ao Senhor, o Deus de nossos pais, e o Senhor ouviu a nossa voz e viu a nossa opressão, a nossa miséria e a nossa angústia, e o Senhor nos tirou do Egito. Com a mão poderosa e braço estendido, no meio de grande pavor, com sinais e prodígios, e conduziu-nos a este lugar. E nos deu esta terra, onde corre leite e mel. Por isso, agora trago os primeiros frutos da terra que tu me deste, Senhor. Depois de colocados os frutos diante do Senhor teu Deus, tu te inclinarás em adoração diante ele. Palavra do Senhor.
Minhas dores, ó Senhor, permanecei junto de mim. Em minhas dores, ó Senhor, permanecei junto de mim. Em minhas dores, ó Senhor, permanecei junto de mim. Em minhas dores, ó Senhor, permanecei junto de mim.
Quem habita ao abrigo do Altíssimo e vive à sombra do Senhor Onipotente, diz ao Senhor: sois meu refúgio e proteção. Sois o meu Deus no qual confio plenamente.
Em minhas dores, ó Senhor, permanecei junto de mim. Em minhas dores, ó Senhor, permanecei junto de mim.
Nenhum mal há de chegar perto de ti, nem a desgraça baterá a tua porta, pois o Senhor deu uma ordem a seus anjos para em todos os caminhos te guardarem.
Em minhas dores, ó Senhor, permanecei junto de mim. Em minhas dores, ó Senhor, permanecei junto de mim.
Haverão de te levar em suas mãos, Dar ao teu pé não se ferir nalguma pedra. Passarás por sobre cobras e serpentes, pisarás sobre leões e outras feras.
Em minhas dores, ó Senhor, permanecer junto de mim. Em minhas dores, ó Senhor, permanecer junto de mim.
Porque a mim se confiou, hei de livrá-lo e protegê-lo, pois meu nome ele conhece. Ao invocar-me, hei de ouvi-lo e atendê-lo, e ao seu lado eu estarei em suas dores.
Em minhas dores, ó Senhor, permanecei junto de mim. Em minhas dores, ó Senhor, permanecei junto de mim. Em minhas dores, ó Senhor, permanecei junto de mim. Em minhas dores, ó Senhor, permanecei junto de mim.
Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, o que diz a Escritura? A palavra está perto de ti, em tua boca e em teu coração. Essa palavra é a palavra da fé que nós pregamos. Se, pois, com tua boca confessares Jesus como Senhor e no teu coração credes que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. É crendo no coração que se alcança a justiça, e é confessando a fé com a boca que se consegue a salvação. Pois a Escritura diz: todo aquele que nele crê não ficará confundido. Portanto, não importa a diferença entre judeu e grego, todos têm o mesmo Senhor, que é generoso para com todos os que o invocam. De fato, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Palavra do Senhor.
Jesus Cristo, sois bendito, ungido de Deus Pai. Jesus Cristo, sois bendito, ungido de Deus Pai.
O homem não vive somente de pão, mas de toda palavra da boca de Deus.
Jesus Cristo, sois bendito, ungido de Deus Pai. Jesus Cristo, sois bendito, ungido de Deus Pai.
Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e no deserto ele era guiado pelo Espírito. Ali foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Não comeu nada naqueles dias e depois disso sentiu fome. O diabo disse então a Jesus: se és filho de Deus, manda que esta pedra se mude em pão. Jesus respondeu: a Escritura diz, não só de pão vive o homem. O diabo levou Jesus para o alto, mostrou-lhe por um instante todos os reinos do mundo e lhe disse: eu te darei todo este poder e toda a sua glória, porque tudo isso foi entregue a mim, e posso dá-lo a quem eu quiser. Portanto, se te prostrares diante de mim em adoração, tudo isso será teu. Jesus respondeu: A Escritura diz: Adorarás o Senhor teu Deus, e só a Ele servirás. Depois o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque a Escritura diz: Deus ordenará aos seus anjos a teu respeito, que te guardem com cuidado. E mais ainda, eles te levarão nas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Jesus, porém, respondeu: A Escritura diz: Não tentarás o Senhor teu Deus. Terminada toda a tentação, o diabo afastou-se de Jesus para retornar no tempo oportuno. Palavra da salvação. Neste primeiro domingo da quaresma, meus caros irmãos e irmãs, o evangelho que nós acabamos de ouvir nos introduz dentro de uma cena que é narrada por todos os evangelistas a respeito da vida de Jesus. Jesus é conduzido ao deserto pelo Espírito. E ali ele é confrontado com o tentador. Quaresma é tempo de se dirigir ao deserto. Ninguém que deseja crescer no seguimento de Jesus, no conhecimento sobre Jesus Cristo, poderá realizar isso de modo pleno se não faz experiência de deserto. A vida não é feita apenas de jardim. A vida é também feita de deserto. A vida não é feita só de beleza. A vida também é feita da sobriedade, da necessidade. E o deserto evoca todas essas realidades de resistência, de uma dificuldade para sobreviver. Biblicamente, o deserto é o lugar do encontro com Deus, mas também o lugar de se confrontar com as forças do mal. O povo de Deus que sai do Egito, antes de viver na terra prometida, experimenta um tempo de deserto, porque é também um tempo de purificação, de autoconhecimento. Conhecermos-nos melhor, conhecermos melhor a proposta de Jesus Cristo, para melhor aderir a esta mesma proposta. Portanto, meus irmãos, todos nós somos convidados a viver a quaresma numa perspectiva de deserto. E no deserto nós somos confrontados. Ninguém vai para o deserto tirar férias. A gente vai para lutar. A gente vai para poder se esforçar em relação a sobreviver. Quem quer vida boa, no deserto não deve passar. Mas quem quer seguir Jesus pelo deserto deve passar. Pois bem, para que a gente compreenda esse trecho do Evangelho e para que a gente compreenda a realidade da tentação em nossa vida, há um versículo da carta de Paulo aos Romanos que nós ouvimos que pode nos ajudar, uma espécie de chave de leitura. Diz Paulo o seguinte: Quem nele crer não será confundido. Há muita gente por aí ainda que entende o tentador naquela figura, vamos dizer assim, lendária, que nós encontramos nos desenhos, nos filmes às vezes, meio que cômica, aquela figura tradicional do diabo. Olha, digo a vocês, se esse diabo, tão bem aparentado, tão bem identificado, aparecesse para nós, seria uma beleza. Como assim? Porque eu saberia que é o diabo. E assim eu me afastaria com toda tranquilidade, porque eu sei que é o diabo. Entre o bem e o mal, não é tão difícil escolher o bem.
Quando a realidade é clara, não é difícil. Mas o tentador que se aproxima de Jesus não é desse tipo. Não é dessa categoria. É de outra. Na verdade, o tentador que se aproxima de Jesus poderia ter o nome de enganador. Aquele que promove confusão. Aquele que nos deixa sem saber qual direção seguir. Na mitologia grega, nós temos a imagem do labirinto. Todos nós conhecemos bem. E quem habita o labirinto é a figura mítica do Minotauro. Conta um mito que o herói grego entra no labirinto para justamente destruir o Minotauro. O Minotauro é perspicaz, o Minotauro é enganador. Parece que é para sair aqui, mas há uma parede. Parece que é para sair ali, é uma outra parede. Como o herói grego vence o Minotauro? O Minotauro é vencido pelo herói grego porque Ariadne tece um fio de ouro com o qual este herói grego é amarrado. De tal modo que, por causa deste fio de ouro, ele não se perde no labirinto. E aí ele pode enfrentar o Minotauro e não ficar perdido no labirinto. Esta imagem da mitologia grega pode nos ajudar a entender o evangelho de hoje. Porque a vida muitas vezes parece este grande labirinto. A gente vai andando, de repente não tem saída. A gente volta e já não sabe onde nós estamos. E ficamos perdidos. Qual é o nosso fio de ouro? A palavra. Jesus Cristo. Por isso, dizia do trecho da carta de Paulo aos Romanos, quem nele crer não ficará confundido. Crer nele, ou seja, em Jesus, significa assumi-lo como caminho, verdade e vida. Isso é que significa acreditar nele, crer nele. Até porque, meus irmãos, em meio às nossas tentações, em meio às nossas dores, o Senhor está conosco. É o que nós cantamos no Salmo. Em meio às minhas dores, hei de invocá-lo, hei de me atender. Assim, meus irmãos, nós precisamos descobrir, às vezes, em nossa vida, as sutilezas do tentador. Ele nunca vai nos apresentar uma realidade ruim. Ele nunca vai nos apresentar o mal como mal. O mal é sempre apresentado como bem, como bom. Quantas vezes ao longo da história se matou em nome de Deus, pensando que se fazia o bem? Quantas vezes nós agimos com moralismos, pensando que estávamos fazendo a vontade de Deus? Quantas pessoas foram pisoteadas em sua dignidade porque se pensava ser algo santo. Por isso que não se discerne a vontade de Deus de uma hora para outra. É preciso tempo, é preciso silêncio, é preciso deserto, é preciso escuta da palavra, o nosso fio de ouro para vencer os minotauros da vida. Essa quaresma deve ser para nós uma oportunidade de nos confrontarmos com nós mesmos. Os demônios habitam em nós. Não são realidades exteriores a nós, eles estão dentro de nós. A injustiça, o egoísmo, não são realidades exteriores a nós, são realidades interiores. Os demônios vivem dentro de nós. E é preciso confrontarmos-nos com eles e vencê-los, assim como o Senhor nos mostra e dá testemunho. Seja essa quaresma, portanto, um tempo propício para nos confrontarmos, sem medo, mas com muita esperteza, com muita perspicácia, para que não sejamos enganados. E depois acordemos das ilusões com as quais nós convivemos. Hoje também nós abrimos oficialmente a campanha da fraternidade deste ano. Juventude e fraternidade é o tema. E o lema que nós já aprendemos, cantamos, eis-me aqui, envia-me. Recentemente, inclusive, ouvimos, antes de iniciarmos a quaresma, no quinto domingo do tempo comum, o trecho do profeta Isaías, quando Deus pergunta, quem enviarei? Quem irá por nós? E o profeta Isaías se apresenta e diz, eis-me aqui, envia-me. O objetivo desta campanha, meus irmãos, não é arrebatar os jovens para a igreja. Não é laçar jovens para que sejam cristãos. Esta campanha da fraternidade não é só para os jovens. Esta campanha da fraternidade é para a igreja de modo geral. E o objetivo é muito claro: acolher os jovens. Em tempos de mudança, para que eles possam, com alegria e esperança, viver o seu protagonismo na construção do reino de Deus. O problema é que às vezes a gente quer acolher os jovens pelas metades. Acolho as qualidades e deixo fora os defeitos e os problemas. O problema é que às vezes a gente pensa que tudo que acontece de errado no mundo, a culpa está na juventude, que não quer nada com a vida, que não quer responsabilidade, que não quer saber de trabalhar, que não quer saber de estudar, e aquela ladainha que a gente conhece bem, dita por tantas autoridades aqui e ali. Não se trata de simplesmente achar que os jovens são santos, santificar a juventude. Trata, meus irmãos e irmãs, da gente aproximar-se mais do universo juvenil. Ninguém pode acolher aquilo que não ama de fato. O que a igreja nos está convidando a fazer é ir ao encontro da juventude. É estar com eles. É ouvir os seus sonhos, os seus clamores, as suas dificuldades, os seus medos, que são tantos, as suas frustrações, os seus sofrimentos. É isso que a igreja nos convida a fazer. Claro que é também um convite para a juventude se abrir a Jesus Cristo. Mas eles, os jovens, só irão se abrir à proposta de Jesus quando nós, seguidores e seguidoras do Mestre de Nazaré, nos abrirmos ou abrirmos o nosso coração a eles. O convite é para que a gente deixe de lado o nosso preconceito. Quanto preconceito em relação aos jovens. Quanta discriminação, quanto pré-julgamento. A gente precisa reverter este quadro. E a gente precisa entender que a juventude, conforme diz os bispos do Brasil, no documento 85 sobre a evangelização da juventude, é uma realidade teológica. Ou seja, são portadores de Deus. E ir ao encontro do jovem é sim fazer experiência de Deus. Acolher o Deus que está dentro do jovem. Não se trata de anunciar um Deus que está fora deles, mas de dizer a eles que eles carregam este Deus vivo e jovem, encarnado em Jesus de Nazaré. Eles precisam saber que Deus faz morada neles. Ou vocês acham que a juventude não é portadora das sementes divinas? Então, meus irmãos, minhas irmãs, vamos realmente fazer desta quaresma um ato penitencial. Como dizia Dom Luciano em 2005, por ocasião do Ano da Juventude em nossa arquidiocese. Um ato penitencial porque nós não conseguimos ouvir a juventude. Queremos dizer, faça isso, faça aquilo, não faça aquilo outro. Mas a gente tem pouca vontade de ouvir. Para falar para a juventude, qualquer pessoa deseja. Professor quer, político quer, padre quer, bispo quer, mãe quer, pai quer, educador quer, todo mundo quer. Sentar ao lado dele para ouvi-lo, pouca gente quer. E o diálogo começa com a escuta. Quais são seus sonhos? Como é que você sonha o mundo? Quais são suas angústias? É isso, meus irmãos, que a gente precisa criar nas nossas comunidades. Um espaço de acolhida do jovem, do jeito que ele é, com as coisas boas e com as coisas não tão boas. E que a gente tenha a coragem e a humildade de reconhecer que muitas vezes nós vivemos um autoritarismo em relação à juventude. Mandamos, mas não acolhemos. Que essa juventude tão bonita, com tanta coisa bonita, encontre na igreja um espaço. E que a igreja saiba dar espaço para a juventude. Me lembro de uma frase que há muito tempo eu escuto, que diz assim: a igreja não pode ter medo dos caminhos que a juventude abre. E a juventude não pode ter medo de abrir caminhos para a igreja. A igreja conta com vocês. A igreja confia em vocês. Mais do que a igreja, Deus conta com vocês. Deus confia em vocês. Deus confia na juventude. Deus confia na juventude. Que a resposta de vocês, queridos jovens, seja a mesma do profeta Isaías. Diante de um mundo sem esperança, que vocês possam dizer: eis-me aqui, envia-me. Diante de um mundo com tanto ódio, que vocês possam dizer: eis-me aqui, envia-me. Diante de um mundo com tanta violência, que vocês possam dizer: eis-me aqui, envia-me.
Eis-me aqui, envia-me, Senhor. Eis-me aqui, envia-me, Senhor.
Com os nossos gestos.
Eis-me aqui, envia-me, Senhor. Eis-me aqui, envia-me, Senhor.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.